Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, então. Que a paz do Senhor seja com todos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos orar. Todo mundo animado, feliz, satisfeito. Com a carreira, né? Animado, feliz com a carreira. Amém. Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado, Deus, seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Essa é a nossa esperança. Que venha a nós o teu reino. Essa é a nossa esperança, Jesus. De que a igreja consiga, alcance a glória de Deus e possa viver conforme a tua vontade. Que a igreja saiba andar nos teus caminhos. O teu povo, ó Deus, glorifique o seu nome, glorifique o Evangelho, a tua doutrina, que é a nossa salvação. Pai nosso, está no céu, diminua, Senhor, a distância que nos separa. Elimina as diferenças das nossas vidas. Escuta a nossa oração, Senhor. E o teu povo brilhe a luz que o Senhor deixou, não se apague, permaneça. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Poupa a sua casa, o seu povo. Obrigado, Jesus. Permita-nos, Senhor, uma reunião agradável, proveitosa, que nós saiamos daqui alimentados, consolados, confortados, esperançosos. Nós saiamos daqui, Jesus, com a nossa cabeça erguida e com a nossa consciência tranquila. Obrigado, Deus, pelo fato de estar aqui. Eu dou graças ao Senhor por todos nós, Jesus. Amém.
Senhor, livre sou. Em nome do Senhor, quero atrair o teu olhar, quero viver pra te amar, vem me completar. Em tua presença eu quero estar. Já não é sonho, é real, Senhor, o teu reino aqui chegou. Livre sou, em nome do Senhor, quero atrair o teu olhar, quero viver pra te amar, vem me completar. Em tua presença eu quero estar, quando me tocas, meu Senhor, o céu se abre a meu favor, tu cuidas de mim. Só tu me fazes ser lindo assim. O meu prazer é te louvar, em tua casa eu quero ficar. O meu prazer é te adorar, em teus braços descansar. Teu reino aqui chegou, livre sou, em nome do Senhor, quero atrair o teu olhar, quero viver pra te amar, vem me completar. Em tua presença eu quero estar, quando me tocas, meu Senhor, o céu se abre a meu favor, tu cuidas de mim. Só tu me fazes feliz assim. O meu prazer é te louvar, em tua casa eu quero ficar. O meu prazer ser tua noiva, pra ser só tua, e de mais ninguém. O meu prazer é te louvar, em tua casa eu quero ficar. O meu prazer é te adorar, em teus braços descansar. Meu coração, Senhor, selou, pra ser tua noiva, pra ser só tua. E de mais ninguém, já não é sonho, não é sonho, é real, Senhor. O teu reino aqui chegou, livre sou. Em nome do Senhor, quero atrair o teu olhar, quero viver pra te amar, vem me completar. Em tua tua presença eu quero estar. Quando me tocas, meu Senhor, o céu se abre a meu favor. Tu cuidas de mim, só tu me fazes feliz assim. O meu prazer é te louvar. Em tua casa eu quero ficar. O meu prazer é te adorar. Em meus braços descansar. Meu coração, Senhor, selou pra ser tua noiva. Pra ser só tua e de mais ninguém.
Amém. Amém. Podemos sentar. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 12. Amém. Lucas capítulo 12. Antes, porém, lembrar que o Evangelho, né, que nós, na verdade, vamos às vezes esquecendo, nós vamos esquecendo, nós nos distanciamos um pouco do Evangelho. Quando nós começamos a fazer menção a outros profetas, a fazer menção à criação de Deus, às obras, né, que passaram, esquecemos, distanciamos um pouco do ministério que nós vivemos hoje, que é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos é dado a partir do momento em que nós aceitamos o Evangelho, nós cremos no Evangelho. Jesus fala: minhas palavras são Espírito e vida. As minhas palavras são Espírito e vida. O que Jesus falou, o Evangelho, a doutrina de Cristo, é o poder de Deus para nos salvar. Nós já falamos bastante sobre isso, mas é como eu estou falando, dizendo, a gente acaba distanciando um pouco e acaba levando uma vida, né, andando não mais no caminho que Jesus deixou, e andando no nosso próprio caminho, fazendo então a vontade da carne e do pensamento. Vocês concordam? É assim mesmo? Certeza? Então, se me falta, tem outro lugar que ele diz assim: quem de mim se alimenta, vive para mim, né? Vive por mim. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, começa a faltar. Eu sei que em casa, acaba ninguém fazendo isso. Em casa mesmo, ninguém se alimenta como deveria do Evangelho. Não é? Aqui, quando nós reunimos, um pouquinho que a gente faz referência, mas não é suficiente. Em casa, você tem tido esse cuidado? Tem? Tem? Quem tem, levanta o braço, por favor. Quem não tem, porque eu não vou mandar levantar o braço quem não tem, né? Porque eu acredito que todos devem levantar. Mas quem tem tido esse cuidado de meditar no Evangelho, na doutrina de Cristo, no pensamento dele, tem tido esse cuidado? Nós não vamos levantar a mão, né? Então, se nos falta isso, com certeza também nós vamos estar, né, vacilando, nós vamos estar trocando as pernas, não vamos estar firmes, não vamos estar fazendo o que nós deveríamos fazer. Por quê? Por falta de alimento, né? Não estando bem alimentado, consequentemente, enfraquece, anda em seus próprios caminhos e não nos caminhos de Deus. E esses dias, alguma coisa me incomodava nesse sentido, e nós orando, pedindo a Deus para nos ajudar, porque nós temos visto as coisas difíceis, né? E sabemos que a igreja precisa de ajuda. A igreja precisa de ajuda. Vamos voltar um pouco na nossa meditação, o que Jesus falou no Evangelho, na doutrina de Cristo, e ver se a nossa vida, quem sabe, não está um pouco distante daquilo que ele falou. Amém? O Evangelho é a nossa salvação. O Evangelho é a nossa salvação, é o pão da vida, é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o pão que nos dá a vida, é o alimento, né? É o Evangelho, é a doutrina, é o pensamento, o juízo de Deus. Então, aí, abrindo, foi o que nós falamos, abrindo aí a sua Bíblia, né, no capítulo 12 de Lucas, Renata, lê, por favor, a partir do versículo 1, eu vou parando à medida que nós vamos entendendo que deve parar.
Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado.
Amém. Para um pouquinho. Então, observa bem uma coisa. Ajuntando, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Então você observa o seguinte: era muita gente. Muita gente. Não era pouca gente, não, era muita gente. Estava ali para ouvir. Estava ali para ouvir. Se não entendeu nada, foi embora sem entender nada, não aproveitaram nada, né? Quem entendeu o que ele falou, com certeza foi para casa com a probabilidade de mudar de vida. Ele falou ali, ele estava consciente, as pessoas que estavam ouvindo também estavam conscientes. É o que eu sempre digo, o Evangelho precisa ser entendido, ele precisa ser ensinado. O Evangelho é uma coisa que você aprende porque você ensina. dai e dá-se-vos-á. O evangelho, assim, se você não sabe falar do evangelho, é porque você não entendeu. Você concorda? Você não entendeu. Então nós não podemos fazer uma coisa quando a gente não entende. Quando a gente não entende, não, eu não entendi, então como que eu vou fazer se eu não entendi? Nós temos uma receita de um determinado alimento, eu só posso executar a receita, eu só posso realmente efetuar quando eu entendo. Não, eu entendi, aí eu vou colocar em prática aquilo. Não, não entendi. Não entendi. Me explica novamente. Então, milhares de pessoas, quando procuravam Jesus, ele não saía falando aleatoriamente, ele não saía falando. Ele falava: vocês não entenderam a minha linguagem. Vocês não conseguiram ainda entender o que eu estou falando. Isso significa que é fundamental entender. O povo se perde por falta de entendimento. É por falta de entendimento que a gente se perde. E volto a dizer, se você não sabe ensinar, é porque você não entendeu. Amém? Esse dia nós compramos uma balança, e aí a balança tinha que colocar ali os dados ali para sair lá a etiquetazinha com o peso, preço, etc. Eu peguei aquela balança, eu olhei o catálogo, não entendi nada. Não entendi. Então a balança para mim não teve validade nenhuma. Eu não soube. Eu li um pouco ali por cima, não entendi nada. Eu falei para o Danilo: Danilo, se vira aí, porque eu não entendi nada. Não sei fazer esse trem funcionar, não. Essa coisa, fazer isso funcionar, não sei. Aí o Danilo andou rodando aí, tal, etc. E, a princípio, também não conseguiu, não. Aí depois, achou um jeito lá, e parece que... Cadê o Danilo? Olha lá. Aí parece que entrou em contato com o fabricante, né, Danilo? Ele entrou em contato direto com o fabricante, e o fabricante da balança explicou para ele como é que funcionava o negócio, e ele colocou a balança para funcionar. Ela é ótima. Entendeu? Depois que funciona, é uma beleza, mas sem funcionar, não presta para nada. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui para quê? Não é não? Mas depois que fez funcionar, é ótimo. O Danilo ficou emocionado, né, de ver como que funciona a balança, né, Danilo? Assim também, gente, são todas as coisas na nossa vida. Se nós não soubermos, não entendemos, como que nós vamos fazer aquilo andar, aquilo funcionar? Não é? Se nós não sabemos. E aí Jesus vem e fala: pode por acaso um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O que quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Para um bom entendedor, um pingareta. Aí você vai entender. Não pode uma pessoa que não entende ensinar a outra que também não entende. Então, nós temos que cavar outro lugar que ele fala. Né? Aquele que ouve as minhas palavras é semelhante, né, ao homem prudente, aquele que ouve e pratica. Mas por que eu coloquei em prática? Porque eu entendi. A balança não foi colocada em prática. A balança ficou lá, uma coisa lá. Né? Não foi colocada, não pude colocá-la em uso. É você entrar dentro de um carro e não saber funcionar o carro. Você não sabe, não pode colocar a coisa em uso, em prática. E você não sabe. Né? Então ele fala, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, porque eu coloquei em prática, porque eu entendi. É semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala. Cavou profunda vala. Então a pessoa foi cavando, cavando, até entender. Foi buscando até entender. Amém? Então Deus é muito grande. Deus é um mistério. Deus é uma coisa, né, fantástica. Buscar a Deus, conhecer a Deus, é muita coisa, gente. Você para um pedacinho, pensa um pouquinho para você ver. Então você, o que você fez? Parou de cavar, porque você não chegou na pedra. Você começou a cavar, estava demorando muito, parou. Nós fomos buscar a Deus. Nós estávamos buscando a Deus. De repente, estava demorando demais, estava difícil demais, eu acho que eu não vou. Eu resolvi parar. Eu creio que muitos de nós aqui estamos. Ajuda, fala aí. Será, Tony? Você acha que já tem alguém que está nessa situação, Tony? E paramos por quê? Porque não encontramos. Ou já encontrou, né? Às vezes nós não encontramos. Estava muito difícil. E não, vou deixar do jeito que está. O que, que vocês acham? É aconselhável fazer isso? Jogar a toalha? Largar? Não. Buscar-me, eis e me acharei. Se Deus disse que é possível achar, não podemos parar. Amém? Não podemos parar. É questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Eu confesso para vocês, eu não estou satisfeito com o que eu conheço de Deus. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho de Deus. Vocês estão? Mas depois que eu falei que eu não estou, né? Aí você. Né? Vocês estão satisfeitas, Suzane? Não? Mesmo? Já enjoou ou vai continuar? Quer continuar? Vai continuar, Toninho. Você está satisfeito, Toninho? Concordo? Eu sinceramente, eu não estou. Você está, Daniel? Hã? Amém, gente? Buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Muita coisa, gente. E outra coisa, o tempo. Ele fala aqui, ó. Ele fala que você não sabe a hora que o ladrão chega, que o ladrão vem buscar. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se nós soubéssemos que hora viria o ladrão, né? Então, no versículo 39, nesse mesmo capítulo aí, no versículo 39. Se nós soubéssemos a que hora viria o ladrão, o que ele quer dizer com isso? Se nós soubéssemos a hora, o dia que Jesus Cristo fosse voltar, nós não estaríamos assim tão folgados. É verdade? Se nós soubéssemos que Jesus voltaria tal dia, que Jesus viria tal dia, está marcado, já está determinado, nós não ficaríamos folgados, tão folgados. Iríamos fazer um pouco mais de esforço, né? Então ele, aí ele fala, em outro lugar aqui, ele diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que não está esperando. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não está esperando. E na hora que ele não sabe. E na verdade, a palavra diz que quando nós estivermos dizendo paz e segurança, eis que repentinamente virá a destruição. Então nós estamos vendo as coisas difíceis, nós estamos vendo as aflições do tempo presente, as aflições desse tempo, mas não é nessa aflição que ele virá, não é no tempo difícil que ele virá, não é? Vai dar uma trégua. Mas eu tenho certeza que se acontecer uma trégua, vai derrubar muita gente. Porque enquanto está difícil, nós pelo menos estamos indo às reuniões. Enquanto está difícil, pelo menos ainda se faz uma oração. Mas se der uma trégua... Amém, gente? Haja avião para poder levar o pessoal para... os passeios, os portos de galinha, o que mais? Chile, que pode esperar nós por lá. Amém? Se der uma folgada, a gente folga. Aí que está o perigo. Amém? Aí que está o perigo. Então, para que isto não ocorra conosco, nós não podemos vacilar. Buscar Deus enquanto você não tem Deus, você tem que buscar Deus. Enquanto você não, se não está satisfeito com o que você tem de Deus, você não, não, nós não estamos falando com Deus, nós não estamos... nós não estamos tocando, nós não estamos abraçando, nós... Amém? Você não, nós não colocamos a mão no enfermo, o enfermo está levantando. Não, falta muito de Deus para nós. Vocês concordam? Porque tem falas, né, buscar a Deus enquanto se pode achar. É? Agora, o que é buscar a Deus? É se alimentar de Deus. Minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Meditar. Analisar tudo que Jesus falou. Os apóstolos, os discípulos falaram. Porque isso vai te colocar aceso, vai te colocar sempre aceso, acordado. E quem sabe, numa hora dessa que você estiver buscando, virá o Senhor. Por exemplo, Simeão, o velho Simeão, ele esperava na sua busca, na sua meditação, Ele Ninguém falou para ele. Foi ele que entendeu. Ele que entendeu. Ele que teve uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus veio para ele, veio no coração de Simeão, veio na sua mente. Qual foi a palavra de Deus que veio para ele? Ninguém falou para Simeão. Mas foi dito a ele o quê? Numa mensagem, certamente, um sonho, de alguma forma, que ele não morreria. Ele era um velho. Um velho. Que poderia morrer qualquer hora. Mas Deus revelou a Simeão, dizendo para ele o quê? Que ele não morreria sem que antes tivesse em seus braços, se ele não tivesse visto o Salvador. Aí o que que Simeão passou a fazer? Quem sabe? Hã? O quê? E já é difícil a gente entender, né? Então, fala, Lúcio. Ele passou praticamente a viver no tempo. Ele ia em casa comer qualquer coisa assim e tal. Certamente falava para a mulher: se precisar de mim, eu estou lá no tempo. Se precisar de mim, eu estou lá. Amém? Eu não vi ainda, mas Deus falou para mim que eu vou ver, etc. E a hora que ele estava lá no templo, e se ele não estivesse lá? Não ia cumprir na vida de Simeão. Amém, gente? Então, é assim. É assim. Que cada um de nós tenha uma palavra. Uma palavra que você crê que vai se cumprir na sua vida. Amém? Que tenha uma palavra que nos motive a buscar Deus, que nos motive a viver para Deus. Vocês concordam? Caso contrário, nós vamos esfriando, distanciando, ficando mal alimentado, enfraquece. O certo é que Simeão chegou ali, ele, na hora, é ele. A Bíblia diz que ele tomou ele nos seus braços, louvou e deu graças a Deus. Eu lembro, né, umas orações que meu pai fazia, as suas rezas, tá? Ele falava, ele tomou em seus braços, louvou e deu graças a Deus. Né, senhor? Então, pronto. Pode, agora, eu estou tranquilo, o senhor pode despedir o velho, porque o velho está. Agora eu vi, meus olhos viram. Jesus era um neném. Não tinha falado nada, não tinha dito nada. Simeão ficou satisfeito com o que ele viu, estava pronto. Vocês acham que Simeão foi salvo? Será que Simeão foi salvo? Por quê? Porque ele creu. Ele creu na palavra de Deus. E ficou ali. Mas eu quero que você traga isso para a sua vida. Você pode bem agora imaginar e pensar e falar: meu Deus, eu realmente estou carente de uma palavra de Deus. E quem sabe você não vai descobrir essa palavra na sua meditação. Você não vai descobrir buscando a Deus. Buscar a Deus hoje, né? Hoje nós estamos aí no ministério. Deus nos falou de muitas maneiras pelos pais aos profetas. Quer ver? Está assim. Nesses dias, onde é que está escrito isso? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus falou antigamente pelos profetas. Hoje, como que Deus vai falar? Vê aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Nós estamos nos últimos dias? Essa palavra aí é para mim também? Ou foi só para os apóstolos? Hã? Pelos profetas, agora, nestes últimos dias, eu estou dentro dos últimos dias. Nestes últimos dias, se eu quiser falar com Deus, onde é que eu vou falar? Através de quem? Fala, gente. Do Filho de Deus, está escrito aí, ué. Você não abriu a Bíblia aí? Não viu aí? Viu ou não viu? Então, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo, aquele que Simeão tomou nos braços. É o Salvador. O Senhor é a nossa salvação. Vamos atrás, vamos procurar, vamos buscar esse que é a nossa salvação, né? A quem Deus constituiu herdeiro de tudo. Amém? Amém, gente? Aí você vai buscar, pesquisar, saber realmente como que Deus vai falar com você se você não busca saber quem é Jesus. Nesses últimos dias, se nós quisermos falar com Deus, terá que ser através dele. De quem? De Jesus. Amém? Você pode observar que o Evangelho mesmo, muito se fala de Deus, religiões e mais religiões, mas o Evangelho mesmo é muito pouco pregado, é muito pouco anunciado. A igreja conhece muito pouquinho do Evangelho. Amém? E Jesus deixou claro. Ele falou: ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ele deixou bem claro, meus irmãos: eu sou o caminho. Amém? Quem me conhece a mim, conhece o Pai. Então, olha aí, nós não estamos querendo falar com Deus? Existe outro caminho? Existe outro jeito? Ajuda, responde, né? Não tem. Amém, gente? Pronto. Vamos curvar nossas cabeças? Vocês estão ficando tristes? Parece que vocês estão ficando tristes? Vocês não estão... Não está acontecendo isso, tá, não? Amém? Voltando lá no Lucas 12. Renata, lê, por favor. Aí, no versículo 20, no 22.
E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida.
Amém. Por que que nós andamos apreensivos pela nossa vida? Para, Renato. Por que que você anda apreensivo? O que que significa isso? Apreensivo. Por que que nós andamos apreensivos? Pega aí, Neto, e responde. O que que você acha que... Por que que você acha que nós andamos, todo mundo, por que que nós andamos apreensivos pela nossa vida? Preocupados, solícitos, solicitude. É, assim, você... Nós temos objetivos a alcançar. Nós temos metas a alcançar. Então, você tem que fazer uma construção, você fica apreensivo. Porque você tem como que você vai fazer, etc. E você, aí a cabeça esquenta, tem uma série de coisas. Enquanto você não termina aquele negócio, você está apreensivo. Solicitude é... o empenho que a gente faz, que a gente tem, no sentido de atingir um determinado objetivo. Tem um casamento lá em Fortaleza que está dando um trabalho enorme lá para o David, coitado, David, mas a Rebeca. Por quê? Porque o local do casamento, no meio dessa pandemia, se pode fazer, se não pode fazer. E vocês sabem que a noiva, somente a noiva, ela tem uma, como é que fala? Um sonho. O casamento para ela é um sonho. O casamento para a noiva é uma coisa que ela não quer perder. Mas ela quer botar o vestido de noiva para poder entrar dentro de uma sala? Não. Ela quer aparecer, mano. Não. Ela quer descer solenemente. Tararã, tararã, né? Ela quer descer, quer ela ver. É um sonho. Pôr o vestido, arrumar, etc. Com as daminhas, com as coisas. Arrumar assim é normal. E isso, imagina a solicitude, imagina a apreensão de por quê? Porque não sabe se vai poder fazer, se o lugar vai ser ideal, se pode, se não pode. Nós temos tido vários casos de casamentos que estão trazendo esse tipo de problema. Às vezes o jovem chega a adoecer, chega a ficar doente. Não? Tem uns que vão para a cama. E tanta preocupação, tanta solicitude, tanta apreensão. Agora, é uma prova. Estou falando o caso de casamento. O outro é uma conta para receber, é o trabalho. Meu Deus, está difícil. Agora essa questão da vacina. O pessoal tudo apreensivo. Vem a vacina, não vem, pode, não pode. E a vacina está misturando aí com política, e a política e misturando com apocalipse, né? É a besta do apocalipse, né? O corona já hoje, agora diz que a corona é a besta. O corona é a besta, né? Então tá tendo muita confusão, né? Sabia que o corona é a besta? É, nós também estamos vendo. Não, mas esse cara, o corona é a besta. É, eu até já expliquei esses dias aí. O corona é a besta. É. Mostraram o seguinte. O corona, assim, é O, é O, O, na corona, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O C é a terceira letra do alfabeto. O O, o O é A, B, C. Isso aqui é A, B, C, terceira. O O. Faz a conta aí. Ajuda? É 15 para essa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15. Já vai arrumando. O R. 18. O O, 15. O N, 14. O A, 1. Soma agora. 18 com 18, 36. 51. 65, 66. Agora, pronto. Não. Então tá vendo essa o pessoal está buscando de todo jeito. Isso nos deixa, presta atenção, meus irmãos, apreensivos. Aí, e você não tem sossego para poder ler o evangelho, para meditar com calma, analisar nas coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas boas. Não, por quê? Porque nós estamos muito, mas muito apreensivos. Não é não? Você pega o corona, 20 dias, 15, 20 dias de apreensão, ou não é, Ló? Aí quando você libera daquele dia, parece que tira um peso das suas costas. Mas aí você fica apreensivo que você pega. Dá um pouquinho, você fica apreensivo que sua mulher pega. Aí você fica apreensivo porque o filho pega. Você fica apreensivo. E assim vai indo. Hã? É, e agora nós estamos apreensivos porque tá. Diz que vai pegar de novo. Fala, não, eu não dou conta. Aí não. Aí não dou conta. Que pode reinfectar e tá aí, meu Jesus, tem dó, né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra. Tá aqui. Não estejais apreensivos pela vossa vida. Essa nossa apreensão não é por acaso pela nossa vida? Não é o medo? Não é o temor? Não é a inquietação que isso tem trazido para nós? Gente, são coisas, são pingos, sabe? De mercúrio na água limpa, que vai sujando a água, um pingo daqui, outro pingo dali, e nós estamos perdendo. Você não tem mais aquele sossego, aquela paz. Esse dia eu conversando com a Suzana, ela fala, eu preciso parar. Eu não tenho mais pegar no violão, fazer uma música bonita, né? Não tem mais. Você não tem mais. Como que nós vamos meditar, pensar, analisar as coisas boas de Deus, o reino de Deus, o evangelho? Amém? Por isso é que Deus disse, olha, é que haveria uma tribulação, e que essa tribulação, se Deus não abreviar, ninguém se salvaria. E depois dessa aflição, depois dessa tribulação, é que as coisas vão realmente acontecer. Mas aí parece que essa tribulação já vai destruir. É como se fosse uma destruição da nossa mente, corroer a nossa mente, nos afastar realmente da simplicidade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Amém? Deus falou conosco. E o Evangelho, ele é assim, ele fala com você assim, olha, não, ele fala com você assim, não andeis apreensivos, cuidadosos quanto ao que comer e vestir. Aqui fala, você vale mais do que um passarinho, você tem valor. Né? Aqui fala que comprou 5 passarinhos, com 2 centavos, acho que deve valer isso aqui, né? Onde é que está aqui? Ah. Tá bem? Aqui, versículo 6. Não se vende 5 passarinhos por 2 centis. Esse centis aí deve ser o quê? Centavos. É, tá vendo? Ó, são 5 passarinhos por 2 centavos. Quem quer comprar? 5 passarinhos por 2 centavos. Bom, aí dizendo que nós valemos mais do que 5 passarinhos. Quer dizer, nós valemos mais do que 2 centavos. Viu, Ló? Tá vendo o tanto que tá valendo? Põe 5 passarinhos de um lado da bandeja e põe você do outro lado. Né? Você vai valer mais do que os passarinhos. Tá vendo? Se nós valemos mais do que os... Isso, o que que Deus quer dizer com isso? Que a gente não vale muita coisa não, gente. Não é? Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Nós podemos não valer fisicamente, mas no nosso interior, a nossa alma, por isso ele fala, não temas aquele que mata o corpo. Não temas, não tenha medo de morrer o corpo, tenha medo de morrer a sua alma. Não tenha medo do seu corpo. Mas aí é onde a gente se esbarra. Porque é falta de vida com Deus, falta de fé, é falta de copiar Simeão. Né? É que isso que me faz, que me leva a ter medo da morte do corpo. Eu teria que ter medo da morte da alma e não a morte do corpo. Amém? O corpo vale mais do que poucos passarinhos, gente. Não é? Mas a minha alma não. A minha alma, essa sim, essa tem um valor tremendo. Essa é a preocupação de Deus. Salvar. Amém? A carne, ele já tem um novo corpo, já tem um novo lugar para você ficar. Deus não está falando com o seu corpo, Deus está falando com a sua alma. O apóstolo Paulo fala, eu já não conheço mais as pessoas pelo corpo, sim pela alma. Amém? Amém, gente? Ó, dá valor mais na sua alma. Valoriza mais a sua alma, porque a sua alma é que vai ficar. Por isso que ele fala, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a sua alma. Amém? Consideração. A hora passou rapidão. Consideração. Quem quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Nayane, quer falar, Nayane? Quer? A Nayane tá, ela deve estar. Tá, agora deve estar tá solícita, né, tá, Nayane? Assim, meio preocupada. Até nasceu o neném. Ao nascer, aí você vai ficar solícita pro resto da vida, porque aí.
Amém.
Você estava bem tranquila sem neném, agora você vai. Fala.
Tudo é aflição, né? Igual isso. O senhor falou, angústia, aí veio o Covid, tanto de profissional nosso que a gente teve que afastar com problema psiquiátrico, aí quando a gente pensa que está melhorando, vem a vacina.
É.
Uma tribulação, não sabemos se chegar na outra semana, não tem onde armazenar a vacina, aí tem uns 20 homens trabalhando no lugar para tentar colocar ela num lugar seguro, aí a gente pensa na segurança, aí tem que 3 portas com tranca para tentar o prédio ter segurança para a vacina.
Aí é assim, é?
Desse jeito.
Tá vendo?
Aí tem que preocupar com a seringa, gelox, caixa, profissional. Aí de repente, com a política em cima, o desvio de vacina, a gente vai responder por toda a distribuição de vacina. É uma tribulação.
Imagino.
E assim, a gente está lá trabalhando e uma aflição.
É. A nossa apreensão é uma apreensão de quem está diretamente ligado com o problema, é outra, né? Mas todos nós, toda a terra, né? Toda a terra, engraçado. Hoje as coisas não acontecem mais assim, regional, é global, né? Toda a terra, acontece um problema nos Estados Unidos, atinge toda a terra. Acontece uma coisa na China, atinge toda a terra, né? E aí, o habitante da terra, a palavra diz que a coisa viria para provar todo o habitante da terra. Então, gente, a igreja, na minha oração no começo eu falei, Senhor, que a igreja acorde, que a igreja realmente vista a veste, que a igreja realmente cumpre dele, que tem o que vender para nós, coisas preciosas, amém? Colírio para o nosso olho, que mais? Veste para a nossa nudez, né? Amém? É não, Nayane? Continua aí, filha.
É isso mesmo. Aí quando não é uma coisa, é outra.
Isso.
E vai piorando. Quando a gente pensa que começa a aliviar, o trem vem.
Pois é. Então quando a gente pensa que tá aí, presta atenção numa coisa. Está todo mundo preocupado, olhando só para essa questão da saúde, a saúde. As outras coisas tá mudando. De repente vem aí uma outra crise, fome. A Bíblia diz que haveria fome. Né? Nós estamos preocupados demais, achando que uma matéria-prima. Porque você, desnorteado, preocupado, apreensivo, né? Solícito, cheio de. Aí, os que produzem as coisas não tem cabeça. Né?
Igual a gente estava comentando aqui, com o senhor, né? Que como que é a cabeça da gente que fica em paz para você fazer uma atividade, né?
Às vezes
você quer tocar um violão, você quer até para você orar, você não concentra.
Não, concentra.
Você não consegue ler quando você está lendo o capítulo. Você está lendo, você falou, nossa, eu li o capítulo todo, o que que eu li? Você não sabe o que você leu, porque você não concentra. Porque como que você vai concentrar, né? Se você tem que conseguir tantas toneladas de coxa e sobrecoxa e não tem coxa e sobrecoxa. Já mataram todos os frangos, já trouxeram, você tem que arrumar 4 toneladas. Aí você junta tudo, deu uma tonelada, falta três.
É.
Onde você vai arrumar estante coxa?
A minha.
Porque você não pode pôr o peito. Porque se pedir o coxo sobre coxa, você tem que. Você não pode pôr o peito, você não pode pôr a asa, você não pode pôr o bico, o pescoço, o pé. Você tem que pôr a coxa e a sobrecoxa. Agora, toda galinha, todo frango só tem duas coxas sobre coxa. Eles não têm mais que isso. Aí você vai explicar, eles não querem saber, o contrato está escrito aquilo.
É.
E você tem que ser, vai ser multada por isso.
É.
E você vai ser penalizada por isso. Então, como que isso não é uma aflição?
Nossa.
Né? Na N pode ser a seringa, a vacina, eu a coxa.
É.
Então, de todo jeito, a intenção de Satanás é não deixar você em paz.
É, ou você larga de mão, ou você larga de mão de tudo, espera em Deus, ou você vai ser, de uma maneira ou de outra, achado, encontrado pelo inimigo. É? Não sei se quem foi que teve um sonho, acho que foi o Vitor. Foi o Vitor. Foi uma visão, foi um sonho que chegava, o pessoal na porta da casa dele perguntava, faziam com a prancheta e falando, quem é essa casa? É sua e a Marcela, o que é que ela tem? A Marcela disse, eu só tenho, é o que ele tem, o que ele tem é o que eu tenho. Aí eu li essas joias, ela estava com a joia aqui. Tem essa joia aqui. E não tem mais outra guardada lá dentro, não? Né? Não foi assim, Marcelo? Então, será que nós não estamos caminhando? Bom, mas o importante agora é a gente ficar no que Deus falou conosco hoje aqui. Ainda é tempo de se alimentar, ainda é tempo a igreja, ainda é tempo da igreja se vestir, ainda é tempo, não vamos ficar mais apreensivos depois dessa palavra. Não quero deixar vocês mais apreensivos, né, Toninho? Vamos fazer o quê? Vamos entender que ainda é tempo que nós cuidarmos, né, que nós ficarmos espertos, né, ficarmos, estejam cingidos, versículo 35, olha para você ver, só num capítulo a quantidade de coisa que nós vimos aqui. No capítulo, no versículo 35, estejam cingidos os vossos homens e acesas as vossas candeias, e sejam vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor. O que que Simeão estava fazendo lá? Né? Quando houver de voltar das bodas, ele saiu, ele se ausentou por um tempo, para que quando vier bater, logo possam abrir. Se Deus quiser, vai bater logo e nós vamos estar acordados. Amém, gente? Valeu? Ó, num capítulo, veja a quantidade de coisas que nós falamos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingidos os vossos lombos, porque quando ele bater na porta, não dá tempo de eu pôr roupa. Não, nós vamos dormir de roupa. Né? Nós não podemos ficar descuidados. Né? De repente, quando ele bater na porta, aí é que eu vou me arrumar, vou me ajeitar. Espera aí, não vai. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Não vai dar tempo de você acender. Você vai ter que estar com a candeia na mão, acesa. Não vai dar tempo de você acender. Peraí, eu vou arrumar o azeite, vou botar o pavio, vou arrumar onde é que está o fósforo, onde é que está. Não vai dar tempo. É isso que eu entendo. Amém? Fico feliz de ver vocês assim. Eu tenho certeza, pode até não estar aparentando, mas todo mundo aí está É. Por dentro ele está querendo, ele vai fazer mesmo, né, Renato? Nós vamos fazer alguma coisa, não vamos, Toninho? Amém. Mais alguma coisa? Nayane?
É isso mesmo, e o que nos ajuda é essa esperança, né? E a gente vai ter que arrumar jeito, no meio dessa tribulação todinha, buscar a Deus.
Amém. E sabendo, né, Nayane, que o Evangelho é a nossa salvação. Uhum. Medita nele e você vai encontrar palavras. Senhor, onde iremos nós? Olha, toda hora eu lembro de uma coisa boa, né? Se só o Senhor tem, Lucas. Só o Senhor tem. Se você está triste à toa, porque Deus tem palavras. Não fica triste, não, né? Se você for lá, ele tem palavras de vida. Palavras de vida. Viu, Daniel? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Wender. Não é não, gente? É bom, né, Tony? Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Não podemos esconder nada. Tudo que é em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. São essas palavras que nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor em oração. Que nós queremos dizer para o Senhor Jesus, de joelhos no chão, que a glória do Senhor encherá toda a terra, que a luz que veio ao mundo continua sendo a luz do mundo. Eu sou a luz, eternamente serei a luz. Assim diz o Senhor. Eu sou o caminho, não há outro além de mim. Eu sou o Salvador, eu sou o seu Deus, o Deus da nossa salvação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos fazer o nosso esforço. Nós vamos insistir até que Cristo reina em nós. Nós vamos, Senhor Deus, te buscar. Porque ainda é tempo o Senhor de ser achado por nós. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa força. Abra os nossos olhos. Tenha misericórdia de nós. Não permita que os nossos pecados, que a nossa iniquidade, nos distancie nos afaste. Porque, na verdade, o Senhor não leva em conta os nossos pecados. É buscando se aproximar de Ti que nós iremos vencer os nossos pecados, que nós iremos vencer os nossos inimigos. Ajuda-nos, Senhor. Escuta a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Porque nós sabíamos que não sairíamos daqui. Não sairíamos daqui sem ter ouvido a Tua palavra. E temos certeza que não ficaremos tristes, não ficaremos, Senhor Deus, desanimados, não ficaremos, Senhor Deus, senão confiantes, felizes, alegres, na Tua palavra, Senhor. Oh, amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. O Senhor verá, o Senhor verá o nosso esforço, o Senhor verá o nosso empenho, a nossa vontade, o nosso desejo, e nos dará a mão estendida do Senhor, virá para cada um de nós. Amém. Aleluia.
Nessa terra foi os meus olhos.
Amém.
O deserto continua a caminhar. E quando o vento não mais soprar em minha casa, minha alma enfim poderá em ti descansar. Jerusalém, ó minha Jerusalém, meus pés cansados buscam te alcançar. Jerusalém, ó minha Jerusalém, em breve vou te encontrar. Nessa terra põe os meus olhos, em o deserto continua a caminhar. E quando o vento não mais soprar em minha casa, e ao viver poderá em ti descansar. Jerusalém, ó minha Jerusalém, meus pés cansados buscam te alcançar. Jerusalém, ó minha Jerusalém, em breve vou te encontrar. Em breve vou te encontrar.
Amém. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos. Se Deus quiser, estaremos novamente. Amém.